Profeta Ezequiel, capítulo 8, vamos ler do versículo 6 em diante. Diz assim o Senhor: disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava na parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede e em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Aleluia. Feche seus olhos agora e vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Pai, é para a glória de Jesus, Senhor, que nós ministramos esta palavra agora, Senhor. É para a glória de Jesus, Senhor, que nós ministramos agora o Teu poder sobrenatural, Senhor, que é maior do que tudo e todos, Senhor, de toda a terra, Pai. E eu rogo a Ti, vem agora, Senhor, vem edificar, vem curar, vem libertar, Senhor da glória, Pai. Vem, Senhor da glória, Pai, salvar através da Tua palavra, Senhor da glória. E eu Te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que durante esta ministração, Senhor, hajam curas, hajam libertações e haja o Teu mover neste lugar, Senhor, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Texto longo que você leu comigo e mostra uma história muito triste. Essa é uma história muito triste. Talvez você tenha pensado assim, né? Pastor, hoje não vai poupar ninguém. Mas não é bem assim, irmãos. Né? A palavra de Deus, ela é renovadora, né? A palavra de Deus, ela jamais servirá para algo que não seja a tua edificação. A palavra de Deus não serve para entristecer, mas a palavra de Deus serve para nos levantar, para nos alegrar, para ministrar aos nossos corações, nos ensinar, para trabalhar na nossa vida. É assim a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos ensina tantas coisas, e quantas pessoas desprezam essa mesma palavra, né? Mas você viu aqui, você ouviu aqui, você leu aqui comigo, Deus dando uma revelação ao profeta Ezequiel, e você sabe que o profeta Ezequiel foi usado por Deus para ver diversas situações. Ele foi levado em espírito a diversos lugares, ele era tomado em espírito, não, ele não era transportado, mas ele era levado em espírito a ter visões espirituais. Ele ia até a Babilônia, ele ia até Jerusalém, né? Deus o levava a diversos lugares para mostrar ali coisas, né, que Ezequiel deveria saber, para que nós pudéssemos também saber. E o Senhor estava levando Ezequiel ali a Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém, mas o Senhor o levou numa visão espiritual a Jerusalém, e o Senhor fez com que ele visse diversas coisas. E se você observar essa palavra, você vai notar que o Senhor começou a ministração levando o profeta Ezequiel a ver ali os átrios do Senhor. Primeiro ele mostrou os átrios, né, externos ali ao templo de Deus. Depois o Senhor mostrou a Ezequiel os átrios dentro do templo de Deus, o átrio dentro do templo de Deus. E é muito interessante, irmãos, por que o Senhor começou revelando e mostrando coisas desta forma ao profeta Ezequiel, né? É interessante e é extremamente deprimente também que nós pudéssemos observar isso ao ponto de nós entendermos aquilo que Deus estava querendo mostrar. Deus levou Ezequiel e mostrou ali, dentro do átrio do Senhor, um lugar escondido, um lugar onde ninguém podia ver. E ali estavam diversas pessoas, e essas diversas pessoas estavam cultuando imagens, cultuando desenhos, cultuando, né, demônios, dentro dos átrios do Senhor. Estavam escondidos. E o Senhor levou Ezequiel e disse: vem, que eu vou te mostrar as abominações que o povo de Israel tem cometido na minha presença. E para que Ezequiel visse, primeira visão espiritual, ele teve que cavar a parede e encontrou uma porta. Quando ele abriu essa porta, ele viu ali as pessoas que deveriam estar cultuando a Deus, que deveriam estar adorando a Deus, porque estavam ali, né, nos átrios do Senhor, ou seja, supostamente deveriam estar ali buscando a Deus. Era o lugar de buscar a Deus, era o lugar de cultuar a Deus, era o lugar de adorar a Deus. Mas aquelas pessoas que deveriam estar fazendo isso, estavam na verdade, de forma escondida, de forma oculta, estavam ali adorando deuses estranhos. Adorando deuses estranhos. Na próxima visão, Deus levou ali o profeta Ezequiel aos átrios do Senhor, já no templo de Deus, aonde estavam os anciãos, homens velhos, homens experientes, homens que deveriam ser conselheiros, e esses mesmos homens estavam cultuando ali os mesmos deuses estranhos, quando deveriam estar cultuando a Deus. E aqueles homens, os anciãos, os homens sábios, disseram, segundo o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Irmãos, você sabe muito bem, a Bíblia diz, irmãos amados, que o mundo sem Deus é um mundo destruído. A Bíblia diz que quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós perdemos as convicções de Deus, mas nós perdemos o valor das coisas de Deus para a nossa vida, e mais carnais nós nos tornamos. Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor, ele deve zelar por cumprir a palavra de Deus. Porque não adianta você estar na igreja, não adianta você vir na igreja, não adianta você se apresentar diante de Deus e ter uma vida dupla, e ter uma vida insana, e ter uma vida de pecados, e ter uma vida fora dos átrios do Senhor, né? Porque, obviamente, quando você, fora dos átrios do Senhor, entre aspas, porque os átrios do Senhor deveriam representar a presença de Deus na nossa vida. Porque os átrios do Senhor São os momentos, nós nos apresentamos os atos do Senhor, nos momentos que nós oramos a Ele, entramos na presença dEle. E quantas pessoas estão vivendo essa vida dupla e achando normal essa vida dupla? Estão pecando e pecando e pecando, indo descaradamente contra a palavra de Deus, descaradamente contra aquilo que Deus ensinou, e ainda assim querem se apresentar na presença de Deus, e ainda assim querem ser abençoados por Deus. Ainda assim querem ser abençoados pelo Senhor, achando que o Senhor Deus é um Deus que vai agir contra a sua santidade, achando que Deus vai agir contra a sua palavra, achando que Deus vai agir contra aquilo que Ele escreveu na Bíblia. Entenda bem, quando o Senhor revelou isso e disse, Ezequiel, são abominações. Você sabe o que é uma abominação? Abominação é uma coisa comparada àquilo que é terrível. Deus considera o pecado coisa terrível. Deus não aceita a mentira. Deus não aceita que nós, que conhecemos a presença dEle, que entregamos a nossa vida a Jesus, vivamos uma vida que não seja uma vida de santificação. Fala assim, pastor, vida de santificação é só para né, presbítero, só para pastor, só para diácono. Engano seu. Nós temos que viver uma vida de santificação. Viver uma vida de santificação significa viver uma vida ao lado de Deus. Porque Deus é santo. Você não consegue se apresentar diante de Deus para ser visto por Ele, irmãos, sem se santificar. Lembre-se disso. Deus deu diversos exemplos na Bíblia quando Ele ia se apresentar ao povo de Israel e pedia que o povo se santificasse porque Ele ia se apresentar ao povo de Israel. E nós temos que entender que esse é o caminho. Nós, infelizmente, nós não somos perfeitos. Infelizmente, nós não conseguimos extirpar da nossa vida o pecado dos olhos, mas o pecado das atitudes nós temos que evitar. O pecado das atitudes nós temos que romper. O pecado das atitudes nós temos que evitar e evitar de forma plena. Porque, né, com os olhos a gente peca. Devemos pedir perdão a Deus, por isso que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, para que Deus tenha misericórdia de nós, mas muitos estão agindo de forma leviana, não só nos olhos, não só com os olhos, mas com a boca, com as atitudes, com as palavras e com as ações. E nós não podemos cambalear por dois caminhos. O próprio profeta Elias, quando ali contendeu contra os 450 profetas, sacerdotes de Baal, ele chamou o povo e falou para o povo, e deu uma mensagem assim, simples, uma mensagem animadora. Ele falou para o povo assim, até quando, povo de Deus, vocês cambalearão por dois caminhos, como bêbados, cambaleando pelo caminho das trevas e cambaleando pelos caminhos de quando, né? E ele estava falando isso porque ele estava repreendendo o povo. Não é aceitável isso. O próprio Senhor Deus, numa das cartas que Jesus enviou, numa das cartas às sete igrejas da Ásia Menor, à igreja de Laodiceia, o Senhor Deus disse que aquele que não é quente nem frio, ou seja, é morno, Deus vomitaria da sua boca. As pessoas estão achando que Deus é qualquer um. As pessoas estão querendo convencer Deus, enganar Deus. Quando Deus conhece o profundo e oculto, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém esconde o seu pecado de Deus. E o pecado, eu volto a dizer para você, é abominação ao Senhor. É abominação a Deus. Tem uma palavra que o Senhor Deus disse através do apóstolo Paulo. Ele falou assim, né, que, né, o estado daquele que sai da presença de Deus ou que vive pecando, né, depois que se converte ao Senhor, depois que entrega a sua vida ao Senhor, o estado desta vida é muito pior do que aquela vida que nunca entregou a sua vida ao Senhor. E ele compara a porca que depois de limpa voltou para o lamaçal e ao cachorro que depois de ter comido vomita e come de volta o seu próprio vômito. Nós temos que entender a voz do Senhor. Temos que entender a palavra do Senhor, porque esta palavra é uma palavra onde o Senhor revelou à igreja. O Senhor revelou às pessoas que estavam na presença, deveriam estar na presença dele, as pessoas do templo. As pessoas do templo. E o Senhor estava dizendo: vou te mostrar as abominações que estão ao meu redor. Irmão, se nós olharmos isso, se nós olharmos, irmãos, essas atitudes, e se nós olharmos aquilo que Deus disse que ele faria, aquilo que ele faria serviria de grande alerta para a igreja dele. Porque o Senhor falou assim: pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Você quer ouvir algo terrível de Deus? É você ouvir Deus falando que ele não vai ouvir a sua voz. Acho que se tem coisa mais terrível para a gente ouvir de Deus, uma sentença terrível para a gente ouvir de Deus, fora, né, a morte eterna, que é o inferno, é o Senhor falar: não vou te ouvir. E o Senhor falou várias vezes isso, que ele viraria o rosto para a oração do pecador. Agora o Senhor falando: não vou ouvir a vossa voz. E olha, irmãos, clamar e não ser ouvido significa estar à mercê das trevas. O diabo existe, os demônios existem, os anjos existem, Jesus existe, Deus existe. As bênçãos de Deus, descritas na palavra do Senhor para aqueles que são fiéis, são verdade. E as maldições, descritas no livro de Deus, para as pessoas que são infiéis, também são verdade. Também são verdade. O segredo da bênção é o arrependimento e o pedido de perdão. Certa vez, João Batista, ele batizava ali no Rio Jordão, e ele observou que alguns judeus, eles estavam se batizando, mas não tinham mudado de vida. E o batismo simboliza mudança de vida. O batismo significa que nós morremos para as coisas do mundo, e ressuscitamos para as coisas de Cristo. E João Batista viu as pessoas vindo, se batizando e não mudando. E ele chamou essas pessoas de raça de víboras. Ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, estava cobrando que as atitudes daquelas pessoas, os frutos, fossem de arrependimento. Me arrependi, então eu mudo. Se eu me arrependi, eu mudo. Eu não continuo pecando. Se eu me arrependi, a minha vida é nova. Nova visão, novo pensamento, nova atitude, nova forma de agir. É assim que é. A vida do crente é assim. A vida daquele que se converteu é uma vida transformada. Deus disse: nós somos o sal da terra e a luz do mundo, diz o Senhor. Tem muita luz apagada. Tem muita luz apagada. Tem muito sal que não tempera. E o próprio Senhor disse que o sal que não tempera, só serve para ser jogado fora. Só serve para ser jogado fora. Tem muito sal que não está fazendo efeito nenhum. E tem muita luz
que não ilumina um centímetro na frente da pessoa. Ao invés de darem um testemunho cristão, estão dando um testemunho daquilo que está no mundo. Você não pode ser uma testemunha de Satanás. Você não pode ser uma testemunha das atitudes que entristecem e são condenadas por Deus. O teu testemunho é de fidelidade. As tuas palavras são palavras que edificam, que curam e que libertam, e não palavras que amaldiçoam, que destroem as vidas e que levam para o inferno. As tuas atitudes, elas têm que ser atitudes, irmãos amados, que vão fazer com que as vidas que estão ao redor queiram se converter, desejem se converter. As tuas palavras têm que ser palavras que vão levar vidas a te admirar e querer, né, o mesmo Deus que você serve, e não questionar que Deus é esse que ele serve. Porque, irmãos, é impressionante. É impressionante, irmãos, o quanto o nome de Deus é envergonhado hoje em dia. E as pessoas perguntam, que Deus ele serve? Acho que é o mesmo Deus que eu sirvo. O que está lá no boteco, o que está lá adulterando, o que está pecando, o que está se prostituindo. A pessoa vai, acho que ele serve o mesmo Deus que eu sirvo. Porque as atitudes são parecidas, as palavras são parecidas. Nós temos que zelar. Temos que zelar pelas coisas de Deus na nossa vida. Porque se você não zelar pelas coisas de Deus na sua vida, o diabo vai tomar conta da sua vida. O diabo vai tomar conta da sua vida. E você, quando menos você perceber, a sua vida está destruída. A tua vida está destruída. Você não tem paz. Você se sente acusado pelo diabo. Você tem vergonha de Deus? Você não ora ao Senhor, porque não, acha que Deus não vai te ouvir, porque você é pecador? Pecador, Deus não ouve. Não ouve mesmo. Ele ouve aquele que se arrepende. Ele ouve aquele que pede perdão. Aí ele ouve. Aí, né, a Bíblia diz que o pecado, que é vermelho como a escarlata, se torna branco como a neve, diz o Senhor. Portanto, o segredo é esse. Portanto, uma vida abençoada, irmão, você quer ter uma vida abençoada? Não tem uma vida dupla? Nem coisas ocultas? Não tenha coisas ocultas? A única coisa que você pode ter oculta, irmãos amados, são os segredos de Deus na sua vida. Aquilo que Deus fala em oculto a você, ninguém precisa saber. O que Deus fala em oculto para você, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Mas você não pode ter uma vida oculta. Porque normalmente a vida oculta é uma vida pecaminosa. Normalmente aquilo que se esconde é algo que não é bom. Porque aquilo que é bom as pessoas têm prazer em dizer, né? Normalmente, né? Que você pegue hoje esta mensagem, o Senhor disse mais, né? As mulheres adorando ali um Deus, Tamuz, chorando pela morte de um Deus, né? Entre aspas, que é Tamuz, um Deus que é um demônio, gerando ramos, como se aquilo trouxesse sorte. Estava conversando esses dias aí, até como o Luiz Fernando estava conversando, né? Os crentes têm medo de passar de bar de escada. Aí ele estava falando, tem que ter receio, mas de cair alguma coisa na nossa cabeça, não de ter azar. É, dado que está lá em cima cair, vê um gato preto de noite, nossa, só falta fugir. É, só falta fugir do gato preto. É. Ainda o gato preto para e dá aquela olhada assim, aquela encarada. Né? Não tenha medo, não. Não seja supersticioso. Deus está contigo. Contra o povo de Deus não vale encantamentos. Não tenha medo. Avance. Vá. Acredite. Deus está ao teu lado. Se Deus está ao teu lado, você é inabalável. Inabalável. Não ponha a sua fé em objetos. Não ponha a sua fé em ferraduras, em figuras. É, toalhinhas, né? Toda sorte de... Hoje em dia tem, como é que chama aquele lá? A caixinha lá? Chama a caixinha lá? O quê? Mezuzá. Mezuzá. Hoje tem o mezuzá. É. Você não seja esse. Que põe a sua fé em objetos. Mas põe a sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Não acredite no homem também. O homem não vai te ajudar. Quem te ajuda é Deus. É o Senhor Jesus. Jesus é que tem autoridade e poder. E é Ele que pode ajudar. O homem é só um instrumento de Deus. Como estou sendo agora. E como muitas pessoas são. Um mero, simples instrumento de Deus. Para que as pessoas possam ser edificadas, curadas, libertas, preenchidas pelo Espírito Santo, para que possam ser salvas um dia. Para que possam ser salvas um dia. E olha, irmãos, eu volto a dizer para você, fique atento, porque a salvação não é uma banalidade, não. E a salvação, ela é muito mais complexa do que talvez você imagine. O Senhor Jesus deu diversos alertas sobre isso. As pessoas estão achando que a salvação é algo grátis, né? Grátis no sentido de qualquer jeito eu vou obter. Quando na verdade você obtém a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ter fé em Cristo Jesus significa obedecer a Jesus. Amar a Jesus, ser fiel a Jesus. A salvação, ela vai depender de diversos fatores. E todos os fatores estão ligados à tua fé e o teu amor a Deus. Porque quem não ama a Deus, não consegue ser fiel e não tem fé. Quem ama a Deus, tem fé, é perseverante, não vive pecando, porque ama a Deus, não quer entristecer o coração de Deus e desobedecer a Deus. E esse sim, alcançará a salvação. Por isso que o Senhor falou assim, nós temos que amá-lo acima de todas as coisas. Porque Ele sabe, se nós não amarmos a Deus acima de tudo, nós não vamos conseguir ser fiéis a Ele e sermos salvos. Vou dizer mais uma vez, pela milionésima vez, você vai falar assim, pastor, vai falar de novo aquilo. Vou falar de novo. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas, quem não ama a Deus acima de tudo, de todas as coisas, já está no inferno. É o primeiro princípio de salvação. Amar a Deus acima de tudo. De tudo. Deus tem que ser mais importante do que tudo na tua vida. Senão você já está condenado. Você já está condenado. É essa a verdade. E eu volto a dizer, alguns estão achando que não é assim. Se a Bíblia diz que é assim. Não acredite no teu instinto. Acredite na Bíblia. Porque é através desse livro que você vai ser julgado. Deus vai te colocar contra ele, para ver quais foram as suas atitudes em relação a este livro, para que você possa ser julgado como apto ao reino de Deus ou não. Apto ao reino de Deus ou não. Hoje é momento, você tem uma oportunidade, amanhã você pode não ter. Estava assistindo o jornal antes de sair de casa, estava lá, fui tomar banho, estava indo para o banheiro, estava passando uma reportagem de uma pessoa que foi comemorar ali a reconciliação de um noivado. E a pessoa parou o carro, foi entrar num motel, já está errado, né? Fazer o que num motel sem casar? Foi lá, parou na porta do motel, veio dois ladrões, sem mais nem menos, a pessoa deu um tiro na cabeça do homem. Um rapaz de 21 anos de idade. Morreu. Morreu. De uma hora para outra. Quem poderia dizer que ele iria morrer de uma hora para outra? Com 21 anos de idade, morreu. Acabou. Jesus voltou para ele, foi julgado segundo as suas atitudes até aquele momento. Depois esse mesmo ladrão fugiu, foram assaltar outras pessoas. Depois de uma hora, ele levou um tiro na cabeça, o ladrão. Morreu. Tiro na cabeça da polícia. Depois de uma hora, quem poderia dizer que aquele ladrão iria morrer? Tinha feito uma malignidade explícita. De repente, foi lá e morreu. Acabou. Instantaneamente acabou. A vida foi cerceada. E é assim a nossa vida. Eu sempre falo. Por isso que eu sempre oriento os obreiros da igreja. Irmãos, nós temos que estar sempre consagrados. Você não pode falar assim. Eu vou me consagrar para ir lá fazer a visita tal. Eu vou me consagrar, né, para pregar a palavra. Eu vou me consagrar para ir orar. Eu vou me consagrar para falar com uma pessoa lá, algumas palavras. Nós temos que estar sempre consagrados, porque Deus pode nos chamar a qualquer instante para falar com uma pessoa, para orar para uma pessoa, para pregar a palavra. A consagração na vida do crente, ela é efetiva. Ela tem que fazer parte da sua vida em todos os instantes. Por isso que o crente não pode viver pecando, irmãos. Como Deus vai te usar se você vai viver pecando? Muita gente saiu de férias, foram para longe, passear, usufruir daquilo que Deus deu. Né? Creio que nessa igreja não tem esse tipo de problema, mas quantas pessoas estão na igreja, foram viajar e longe da igreja, deram péssimos testemunhos cristãos. Nem oraram a Deus. Nem leram a Bíblia. Mas pastor, eu estava passeando, estava na praia, eu estava ali me divertindo. Mas Deus, ele tem que ser sempre lembrado, independente de onde você esteja. Numa oração, numa leitura bíblica, né, num louvor. Deus é Deus, irmãos. Ele é o mais importante da nossa vida, então Ele tem que estar presente em todos os lugares, em todos os instantes da nossa vida. Né? E é impressionante como isso acontece, irmãos. Eu volto a dizer, eu acredito que as pessoas que foram passear aqui da igreja que nós sabemos que foram, com certeza foram usados por Deus lá. Com certeza. Foram ministradores de Deus, foram abençoadores de Deus aonde foram, mas muitos não são, irmãos. Mas muitos não são. Parece que a pessoa nem é crente aonde vai. Né? Então que você aprenda, você entenda aquilo que Deus está falando aqui e que você imagine a consequência desses erros, que é o Senhor não ouvir a tua voz. A única forma de você ser ouvido por Deus é através do arrependimento e do pedido de perdão. E arrepender-se, eu volto a dizer, significa gerar frutos de arrependimento, conforme João Batista disse, produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependeu, para, cessa.
Arrependeu, muda de vida, não pratica mais, e Deus vai te honrar. E Deus vai te honrar. Você ouviu o salmo que nós lemos aqui no início do culto? Ah, se o meu povo me escutasse, Salmo 81. Ah, se meu povo me escutasse, Deus falando, eu lhe daria o trigo mais fino e o saciaria com o puro mel que escorre da rocha. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me escutasse. Vou orar por você agora, fique de pé.